agricultores também sabem que foi o governo que defraudou no momento onde ela era, quando ela era mais necessária. Perante a pandemia, apoio àquilo que são os custos de fatores de produção e a senhora ministra virou-lhe as costas. Por isso queremos saber quantos, senhora ministra, quantos agricultores se candidataram, que verbas, quantas verbas foi efetivamente este apoio e quantos, e ao fim e ao cabo, qual foi a verba envolvida. Senhora ministra, quanto à PAC, ao período de transição e naturalmente ao processo de convergência das ajudas. Senhora ministra, a questão que lhe vou colocar não invalida que a senhora ministra venha a esta Assembleia responder ao requerimento que o PCP apresentou em dezembro, 4 de dezembro de 2020. O PCP requereu à senhora ministra a sua presença para esclarecer o período de transição e a questão da convergência. Senhora ministra, publicou a portaria 33 de 2021. O seu artigo 5º é muito preocupante, porque a senhora ministra hoje tem que dizer aqui, agradecemos que esclareça, neste período de transição e nomeadamente no processo de convergência, quem é que vai ficar a ganhar? Quanto vão perder os pequenos e médios agricultores do minifúndio e quanto vão ganhar os grandes agricultores latifundiários com este processo de convergência a 100% que a senhora ministra está a querer levar a cabo? Quantas explorações do Sul vão beneficiar com isto? Senhora ministra, setor leiteiro, uma preocupação muito grande. Mais uma vez, uma prova onde o Governo e PSD e CDS vivem umbilicalmente nas suas opções. O setor leiteiro, não podemos esquecer aquela que foi as opções. Hoje, outro galo cantaria se tivéssemos as cotas leiteiras. Os nossos produtores leiteiros teriam outras condições. Aliás, hoje teríamos muito mais produtores leiteiros do que o que temos. Milhares de explorações foram encerradas pelas opções de PS, PSD e CDS quanto ao fim das cotas leiteiras. Está previsto um desastre autêntico para os produtores leiteiros. Senhora Ministra, saberá certamente o quanto subiu num só mês os preços especulativos dos cereais e das rações. Mais de 10%, Senhora Ministra. Que medidas para fazer no apoio à ajuda nesta área que é fundamental da alimentação dos animais? E quanto àquilo que tem a ver com as consequências da pandemia, nomeadamente para os agricultores e produtores? Nos relatórios do estado de emergência está sempre tudo bem, senhores deputados. O Governo fecha o canal Horeca, há encerramento de restaurantes, os canais de escoamento estão completamente dificultados, obstaculizados, mas para o Governo está sempre tudo bem. Senhora Ministra, como é que fica o país em termos de soberania alimentar, produção nacional, segurança alimentar? Termino, senhora Presidente, perguntando as suas políticas de opção pelos mercados e pela agricultura exportadora não é aquela que o país precisa. O que o país precisa é de incentivos à produção nacional e apoio aos pequenos e médios agricultores.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O algodão não engana e os dois pilares mais relevantes no que toca ao investimento e ao desenvolvimento agrícola nacional, também não. Se não, vejamos. PDR, ano 2020, execução de 100%, com um acréscimo de 168 milhões de euros em relação a 2019. E já no final de fevereiro deste ano, apresentava 100% de taxa de compromisso e 76% de taxa de execução. Plano Nacional de Regadios, 95 mil hectares. Criação potencial de 10.550 postos de trabalho, impacto positivo de mais de 280 milhões de euros ano em termos de VAB. E também com um saldo externo positivo de 73 milhões de euros. Setor do vinho. Ontem o PST falava que era um dos setores mais abandonados, pois foi exatamente ao contrário, senhores deputados. Foi o setor do vinho foi dos setores mais apoiados, com três medidas específicas com 18 milhões de euros. E, senhores deputados, como é que se consegue explicar que um Ministério que não existe, nas vossas palavras, que se está a desmembrar, consegue abrir 64 mercados externos para 265 produtos nacionais? E ainda tem a ousadia, esse mesmo Ministério, de perspectivar a curto prazo a fasquia de 70 mercados para viabilizar a exportação de 341 produtos. Em relação ao PRR, convém aqui sublinhar e lembrar ao PST que não é exclusivo para a agricultura. Mas mesmo assim estão lá inscritas 93 milhões de euros para o financiamento da Agenda para a Inovação. E em relação à água também lá estão 64 milhões de euros para investimentos hídricos para uso agrícola. Por isso, meus caros senhores deputados, está tudo feito? Claro que não. Todas as medidas são perfeitas? Também não. Mas também sabemos que a verdadeira urgência deste debate, que importa hoje sublinhar, é que devemos prosseguir este caminho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhora Presidente, Sr. Ministro da Agricultura, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, sobre a urgência deste debate, a montanha pariu um rato. O PSD parece confundir a emergência da sua situação com os desafios do país. Sobre o financiamento da agricultura, já todos percebemos, e algumas das intervenções a que assistimos aqui demonstram-no bem, a reflexão sobre a quantidade de fundos está desajustada e ultrapassada pela realidade. Num tempo de dificuldades ímpares à escala global, em que a Europa e o mundo assumem o desafio premente de uma alimentação sustentável, segura, acessível e de qualidade, quando Portugal assume a presidência do Conselho, onde todos os dias recuperação e resiliência rimam com a agricultura, a oportunidade está na qualidade da aplicação dos fundos, numa visão integrada que interligue os diferentes instrumentos financeiros ao dispor. Importa assim perceber, no contexto da articulação que se impõe dos mecanismos de financiamento já conquistados no plano europeu, como vê a Ministra da Agricultura a capacitação do setor para o reforço da soberania alimentar e afirmação da produção nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentá-la, a si, a todas as senhoras e os senhores deputados, e uma palavra muito especial para todas as mulheres e para todos os homens nesta semana que assinalámos o Dia Internacional da Mulher. E quero começar por dizer que, de facto, o setor não parou. E não parou, nada faltou na mesa dos portugueses. E como aqui já mencionámos, vários antes de mim, aumentámos as exportações dos produtos agrícolas em 5% face a 2019 e no complexo agroalimentar em 2,5%. Mas também, senhoras e senhores deputados, diminuímos as importações em 4,8% face a 2019. E isto significa que os produtos portugueses são reconhecidos pelos consumidores nacionais e internacionais, que lhes dão preferência. Significa o esforço dos agricultores, dos produtores e dos trabalhadores a quem todos os dias agradecemos. E significa que a política agrícola comum cumpriu o seu papel, garantindo a resiliência e a segurança dos sistemas alimentares. Mas mostra também que o Ministério fez aquilo que lhes competia. Assegurou 1.600 milhões de euros que chegaram ao setor para garantir a tesouraria, o fundo de maneia e a previsibilidade necessária no cumprimento sempre das regras daquilo que a política agrícola comum assim faz e que informa a política para também o nosso país. Fizemos e continuamos a fazer reuniões semanais ou quinzenais com as associações, com as confederações, sempre que necessário para acompanhar o setor e, com isso, termos medidas que pudessem mitigar os constrangimentos provocados por esta pandemia, nomeadamente pelo confinamento, o encerramento do canal Horeca e pela paragem quase total do turismo. Acompanhámos em tempo a situação de mercado para podermos agir. Garantimos as linhas de crédito e as medidas de layoff estivessem também disponíveis para o setor. E no conjunto, conseguimos que cerca de 600 milhões de euros pudessem ser atribuídos ao setor agroalimentar e que já foram aprovadas. E não parou o setor. Assegurámos 111 milhões de euros de adiantamentos aos pedidos de pagamento. Reforçámos os pagamentos diretos, sim, em 85 milhões de euros, discriminando positivamente a pequena agricultura e os territórios menos competitivos e 25 milhões de euros de apoio às zonas desfavorecidas. E sim, antecipámos os pedidos únicos, 110 milhões em agosto, 412 em outubro e pagámos o restante, 368 em dezembro. Mas também, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural, no PDR 2020, pagámos 512 milhões de euros, sendo que 150 milhões foram para medidas agroambientais e 241 para investimento. E a este propósito, importa também dizer que a taxa de compromisso é de 100% e de execução é de 76%, claramente o melhor desempenho ao nível do Portugal 2020 e também um dos melhores no ranking europeu. E sim, no vinho, pagámos 65 milhões, dos quais 11 foram em medidas excepcionais de crise, 8,3 para a destilação e 2,4 para o armazenamento. Mas lembro que disponibilizámos nestas medidas 18 milhões e que não foram esgotados. E não foram esgotados porque verdadeiramente o setor não precisou, porque continuou a crescer, continuou a exportar, porque cresceu em 26 milhões de euros face ao ano anterior. E também quero lembrar que nós, enquanto Estado-membro, levámos à Comissão Europeia o nosso pedido para que não se esquecesse deste setor e que o acompanhasse e já temos autorização neste momento para continuar com medidas de exceção e por isso mesmo estamos a trabalhar com o setor para as desenhar. E sim, senhoras e senhores deputados, os números falam por si e não deixam dúvidas que este debate é extemporâneo e não tem pertinência. Aliás, após o surgimento do primeiro caso de Covid, tive a oportunidade de discutir com as senhoras e com os senhores deputados na Comissão de Agricultura tudo o que fizemos e tudo aquilo que acabei de mencionar. Foram 10 audições, mas também deixámos sempre as linhas orientadoras da estratégia que temos para o setor. E também vos quero dizer que não é propriamente em 6 minutos, nesta forma de debate urgente, que se vai discutir o que quer que seja. E isto é uma forma do PSD arranjar uma agenda que não tem. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a próxima PAC entra em vigor em janeiro de 2023. E 21 e 22 são anos de transição para a aplicação de um novo modelo para a política agrícola comum. Uma gestão ativa de todo o território, baseado numa produção agrícola, florestal, inovadora e sustentável. E temos vários instrumentos à nossa disposição. O recenseamento agrícola, o plano estratégico da PAC em construção, ainda numa fase agora final da primeira avaliação pública que fizemos em incorporação de contributos, a agenda de inovação, as recomendações da Comissão Europeia para Portugal, o Pacto Ecológico Europeu e as demais estratégias europeias e nacionais vigentes, o programa do Governo. E já tomámos decisões baseadas neste conhecimento. Nos pagamentos diretos, para podermos evoluir de um modelo histórico para um modelo indutor da gestão ativa do território, através da retoma da convergência interna gradual até 2026, com o aumento da pequena agricultura e o pagamento redistributivo. E no investimento. E no investimento importa falar sobre o Next Generation, que disponibiliza ao continente 312 milhões de euros. Para quê? Para podermos colocar 140 na agricultura biológica e 172 milhões para o desenvolvimento rural, através de medidas claras e específicas em relação a esta matéria. Senhora Presidente, deixe-me apenas concluir dizendo: o Plano de Recuperação e Resiliência não é um plano da agricultura, mas integra a agricultura. Se não vejamos 93 milhões...
Senhora Ministra, para tem fazer... mesmo de concluir.
Um minuto, Senhora Presidente. Integra...